Fala pessoal, depois de muito tempo eu tô aqui de novo. Ah, que ano foi esse, hein? 2020, tá quase acabando já e a gente viveu muito pouco. Se bem que viver dentro de casa a gente não pode chamar isso de vida, né? Não pode chamar isso de vida. Mas o ano tá acabando e eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. E uma dessas duas coisas que vem é mais um episódio do podcast Self. Eu fico muito feliz de estar recebendo vários feedbacks de vocês sobre os últimos podcasts que eu postei. É muito gratificante receber esses feedbacks. Isso é essencial para me continuar postando conteúdo de altíssima qualidade para vocês. Muita gente viu, mas agora eu estou fazendo conteúdo freneticamente para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Fica ligado porque vem muita coisa bacana aí. E o conteúdo de hoje é sobre yoga, o caminho da plenitude. Eu espero que vocês gostem e amem. O yoga é conhecido como o caminho do conhecimento. Diz que o homem é essencialmente divino e que cada um de nós somos deuses manifestados na Terra. Segundo essa filosofia, todos nós, desde o mísero verme que se arrasta sobre os nossos pés, até os seres mais elevados, aqueles seres elevados que a gente olha com referência, que é a manifestação de Deus. Nós somos também, não esqueça disso. O propósito do yoga é remover da mente as emoções de uma percepção errônea de si mesmo e da vida, para que se possa viver a realidade de um ser divino. Hoje eu vou te contar uma pequena história que contém grandes ensinamentos. Em uma árvore da Índia, repousam dois pássaros, um no tronco mais alto e outro no tronco mais baixo. O pássaro que está no alto permanece tranquilo, silencioso e majestoso, repousando em sua própria glória. O que está nos ramos mais baixos fica comendo alternadamente frutos doces e amargos, saltando de galho em galho, e às vezes ele se sente feliz e triste. De vez em quando, o pássaro de baixo come um fruto amargo e sente repugnância. Olha para cima e vê o outro pássaro, aquele maravilhoso pássaro de uma beleza escultural, que não come frutos doces e nem amargos, que não é feliz e nem triste, permanece tranquilo, concentrado em si mesmo. O pássaro de baixo deseja muito essa condição, mas logo esquece e de novo começa a comer os frutos doces e amargos. Pouco tempo depois, come outro fruto amargo e se sente muito infeliz. Novamente, ele olha para cima. Só que dessa vez, ele fez diferente. Ele se aproximou do pássaro. Mas novamente ele volta para a parte de baixo e volta à sua rotina normal. E passa um bom tempo assim. Depois, ele olha para cima novamente e tenta se aproximar do pássaro. Ele chega muito perto do formoso pássaro e vê o reflexo da sua luz em sua plumagem, rodeando seu próprio corpo. Chega mais perto e tudo ao seu redor muda, e por fim compreende a grande mudança. Ele agora está totalmente unificado. Ele percebe que sempre foi o pássaro de cima e que o pássaro que vivia embaixo era nada mais que a essência ou reflexo do pássaro que vivia no alto. Esse comer de frutos doces e amargos, esse pequeno pássaro de baixo chorando infeliz, alternadamente era uma quimera, um sonho. O pássaro real estava ali em cima, sempre tranquilo e silencioso, glorioso e majestoso. Mas além do pesar e além da dor, ele era o próprio ser majestoso. Essa história, eu quero te dizer que o pássaro superior é Deus, o Senhor deste universo, e o pássaro inferior é a alma humana que come os frutos doces e amargos desse mundo. De vez em quando, a alma recebe um forte golpe. Por um tempo, cessa de comer, vai para o Deus desconhecido e recebe uma torrente de luz. Pensa que este mundo é somente uma aparência. Mas, de novo, os sentidos o arrastam para baixo e começa, como antes, a comer os frutos doces e amargos desse mundo. Novamente, recebe um outro golpe e seu coração volta a se abrir à luz divina. Assim, gradualmente, ele vai se aproximando de Deus e, à medida que se acha mais e mais perto, descobre que seu eu antigo acaba. Quando ele chega suficientemente perto, vê que ele e Deus são o mesmo. Aquele que eu descrevo como a vida deste universo, presente no átomo, nos sóis e luas, ele é a base de nossa própria vida, a alma de nossa alma. Agora eu irei te deixar três reflexões sobre essa história que vai te impactar positivamente na sua vida material e espiritual. A primeira é: perfeição gera frustração. Um grande problema que assola muitas pessoas é buscar uma perfeição que não existe de si mesmo. Todos nós somos únicos. O que é perfeito para você, às vezes não é para mim. Deixe de lado a perfeição e foque na união. A segunda reflexão é: você é a imagem e semelhança do Criador. Muita gente pode achar isso uma blasfêmia, mas não é. Você é Deus manifestado na Terra. Você possui poderes inimagináveis. Aí vai uma chave que pode abrir um grande segredo para você. Para você ter acesso a esse poder, você precisa ser uno. Entenda o significado dos segredos por trás da carta do mago no tarô. A terceira e última reflexão é: a vida nem sempre vai ser doce. Infelizmente, a vida não é só alegria. Iremos passar por momentos tristes e felizes, mas você deve aprender a transmutar esses estados e fazer com que isso seja benéfico. Essas foram algumas reflexões que eu tirei sobre essa história. Espero que você tenha gostado. Agora, vamos às práticas desse episódio. Prática número 1. Sente-se confortavelmente e medite sobre tudo que te faz alegre e triste. Primeiro, você vai pensar sobre tudo o que te faz feliz e vai tentar buscar algo que seja o oposto, ou seja, algo que te faz triste. Faça o mesmo com as coisas que te deixam mal. A base desse exercício é te fazer entender que tipo de coisas te fazem triste e feliz. Depois de conseguir fazer isso e entender os sentimentos de cada coisa, você conseguirá executar com maestria a prática de número 2. Prática número 2. A transmutação mental é uma habilidade de muitos magos por aí. E não são aqueles magos do Harry Potter, tá? O nosso cérebro é um músculo que precisa ser treinado regularmente. É ele que controla tudo em nosso corpo. Sem o devido treinamento, você não vai conseguir transmutar as coisas. O que eu vou te passar hoje, você só irá conseguir devido à prática do número 1. Agora que você entende tudo o que te deixa triste e alegre, e entende também o sentimento que cada coisa faz, volte a sentar-se confortavelmente e agora transmute todos os sentimentos de tristeza em alegria e sinta com intensidade. Pronto, isso foi uma transmutação mental. O esforço que o seu cérebro faz para ficar triste é o mesmo de alegre. Basta você aprender a transmutar esse estado. Prática número 3. Ande com um caderno e também pode ser o seu celular. E anote todo tipo de sentimento que você tem durante o seu dia. Escreva organizadamente. Isso aqui me deixou triste, isso aqui me deixou alegre. Anote também todos os sentimentos que cada coisa traz. Fazendo isso, você estará treinando a sua mente para saber como você transmuta de estado em estado durante o seu dia. Tudo isso que eu te falei é apenas um pequeno pedaço de um universo de possibilidades que você pode fazer. Abra mais a sua mente, pesquise. Espero que você consiga fazer todos esses exercícios. Conta para mim depois como foi. Aqui é André Ambrosio e nesse segundo episódio aprendemos muita coisa bacana. Espero que você tenha gostado. Esse podcast é um dos conteúdos que eu faço para você expandir a sua consciência e evoluir. Não esqueça de acessar o meu site, andreambrosio.com. Lá você vai encontrar outros conteúdos como esse que ajudarão você na sua caminhada. Ah, eu quero te lembrar que eu escrevi um e-book que é essencial na sua jornada e que vai te ajudar muito. O nome do e-book é Os 9 Passos para uma Consciência Desperta. Para você baixar esse e-book, entra no meu site, andreambrosio.com, desce, rola lá até lá embaixo e você vai encontrar o download desse e-book. Espero que você goste muito desse e-book e depois vem no meu Instagram, conta para mim o que você achou. Ainda não acabamos, falta a minha última reflexão sobre esse tema. Tem um poema de Fernando Pessoa que reflete muito essa história que a gente acabou de ouvir. Eu vou recitar ele agora para vocês. Lembre-se que eu não sou um poeta, então não saberei recitar direito, mas eu vou tentar. Só a natureza é divina, e ela não é divina, se falo dela como um ente. É que para falar dela, eu preciso usar a linguagem dos homens, que dá personalidade às coisas e impõe nome às coisas. Mas as coisas não têm nome e nem personalidade. Simplesmente existem. E o céu é grande e a terra é larga. E o nosso coração do tamanho de um punho fechado. Bendito seja eu por tudo quanto não sei. E gozo tudo isso como quem sabe que há o sol. Fernando Pessoa. Ao sentir-se unificado a Deus, o homem percebe o verdadeiro significado do desapego. Ele se encontra livre de desejos, livre de sofrimentos. Os frutos não são doces nem amargos. São apenas possibilidades de aprendizado para os que ainda necessitam desse alimento. E essa nova consciência, livre do ego, permite que a verdade maior se manifeste e a tranquilidade se instale, tomando a sensação de felicidade plena.